Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo 44. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 44. Vocês notaram que não tem título aí no nosso informativo. Fiquei na dúvida até a última hora para dar um tema. Então, quem gosta de anotar ou para depois sair no nosso site. O título é Transformando o Mal em Bem. Transformando o Mal em Bem. E para vocês não ouvirem a minha voz o tempo todo, porque a leitura é extensa, são 34 versículos do capítulo 44. E a gente não pode parar no final do 44. Porque a história é tão emocionante. E até algumas versões aí, elas propõem que esse capítulo deveria terminar no versículo 15 do capítulo 45. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai ler o capítulo 44 e vamos até o 45, versículo 15. E eu queria a ajuda da Jaque e do Reinaldo. Um primeiro leia até o versículo 13 e depois o outro vai de 14 até 34. E vocês ainda leem o 45, aí o que leu a primeira parte, ainda leu os 15. Acho que dá certo. Então, um até o 13, depois o outro de 14 a 34, e o primeiro de novo de 1 a 15. Vocês concordam com a voz deles? Vamos prestar atenção? É um desafio aí. Não, a leitura talvez seja mais fácil, né? A concentração e acompanhar talvez seja o grande desafio. Então vamos orar ainda, que Deus nos dê atenção e que a gente consiga já nessa leitura aproveitar a palavra de Deus e que ela fale aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que chegou até nós e nós temos uma versão tão boa. Homens que foram usados para traduzir do original e nós temos esse capítulo 44, início desse 45, queremos olhar como a revelação de Deus para nós, e que esta palavra fale aos nossos corações, que a leitura já desperte ali o nosso interior para nos aproximarmos do Senhor e caminharmos na direção do que o Senhor tem nesta manhã para cada um de nós. Nos dá atenção, pedimos que nos limpe, que nos purifique, perdoa Deus, e que haja essa atenção. Atenção e que venha do Senhor. Nós precisamos de Ti até para nos concentrarmos e retermos essa história e depois tirarmos as lições. Então nos assista, seja conosco, em nome de Jesus. Amém.
Deu José esta ordem ao mordomo de que estes homens... Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa. Enche de mantimento o saco que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata, pô-lo na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, ele com seus alimentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e, alcançando-os, lhes dirá: por que pagaste mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor? E por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhe falou essas palavras. Então lhes responderam: porque diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aqueles dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo. Porém, vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e, carregando de novo o jumento, tornaram à cidade.
E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: que é isso que fizestes? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor, perguntou a seus servos, tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ficou ele de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo, para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos. Pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu dois filhos, um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo nosso pai com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei a meu pai se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá?
Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendidos para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele.
Muito obrigado. O capítulo 43 termina com José oferecendo um grande banquete para os seus irmãos. Eles não sabiam que esse grande governador era José. E a última frase do capítulo 43 diz: e eles beberam e se regalaram com ele. Termina então num cenário assim bem positivo, bem animador. Eles vão sair aí com a comida para um segundo período, só que tem surpresas aí pelo caminho. E o começo desse capítulo 44 reserva para esses 11 um teste de caráter. José fala: ponham comida nos sacos deles, devolvam o dinheiro e coloquem o meu copo no saco de Benjamim. O que que José queria ver através desse teste? Se eles tinham mudado. Se eles tinham mudado, se eles agora amariam mais a Deus, se amariam mais uns aos outros, e se durante esses 22 anos houve alguma coisa diferente. E ele precisa fazer esse teste para saber o que está lá dentro dos corações desses 11. E ele colocando em Benjamim, o que que ele estaria simulando? Será que a hora que estourar a bronca a Benjamim, eles vão fazer que nem fizeram comigo? Será que eles vão também embora e deixar lá o Benjamim? Aí eu vou saber o que está se passando no coração deles. Você sabe o que se passa no coração aí do que está do seu lado? Não sabe. Mas para quem já conviveu algum tempo, sabe, né? Não é verdade? A gente vai aprendendo a conhecer e fazer a leitura do coração do outro através das circunstâncias que se apresentam na nossa vida. Então, nós costumamos dizer o quê? Vai jogar um futebolzinho aí, você vai conhecer o seu amigo, o seu inimigo, né? Passa uma rasteira nele e vê se ele devolve, como é que ele age, como é que ele reage, né? Para as mulheres aí, vai cozinhar lá, vai ver um pouquinho, vive lá algumas horas na casa da sua amiga, aí você vai ver como é que trata o filho, o que está no coração realmente. Porque aqui, ó, eu olho para vocês, todo mundo é nota 10, com louvor ainda. Sorrisinho, balança a cabeça, assim, né? É perfeito. Mas é somente através das provas e dos testes da vida que a gente realmente conhece o outro e se conhece. É só quando a coisa aperta que a gente realmente se conhece. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 8:2. É o método que Deus usa. Você gostando ou não, ele também considera esse método para que caia a ficha e que a gente saiba como é que nós somos lá dentro e o quanto nós precisamos de Deus e carecemos da intervenção soberana na nossa vida. Alguém aí que achou em voz alta Deuteronômio 8:2? O que que Deus deixou faltar? O que que está escrito aí? Hã? Ter fome? Quem que provocou essa... Oi? É o 3? Então lê o 3, Reinaldo. Então tem algumas coisas aí que Deus permitiu, tirou, sem matá-los, mas criou uma situação um pouquinho mais tensa para eles se enxergarem. Como é que você e eu temos reagido diante das situações, de repente, que fogem, né, o nosso controle? Na hora que chega o servo de José e fala assim, que mal que vocês fizeram, a gente dá tudo para vocês e vocês devolvem esse bem com mal? Como? Que mal? Vocês levaram o copo de José. Não, imagina, ninguém levou nada. Levaram sim. E aí começa a abrir os sacos e descobre que esse copo está no saco de Benjamim. Pronto, aí caiu a casa, né? E aí então, é o começo desse teste que vai revelar como é que eles vão agir. Como é que você tem agido diante das circunstâncias da vida, com às vezes falta de saúde, às vezes falta de emprego, tem o nosso Milton aí também esperando uma cirurgia. Como é que está o coração dele? Não o coração físico, que a gente já sabe, né? Que está precisando de uma intervenção. Como é que está o coração espiritual? Tem aqui o Léo que está esperando emprego já faz não sei quanto tempo, né? Procurando. Como é que está lá dentro? Como é que ele está lidando com isso? Né? Um já estava há mais tempo e encontrou, mas também tem outros desafios, né? Quando você vai namorar, procurar alguém para namorar e para casar, você procura conhecer o coração? Estou me dirigindo àquele banco do fundo lá, né? Você se preocupa em conhecer o coração desse teu pretendente antes de se amarrar com ele? Você fica atento no que acontece lá no acampamento e tal e fala, olha, consigo fazer a leitura, é desse jeito que eu quero, ou então, não estou nessa não. Porque lá em Deuteronômio diz que Deus permitiu essas coisas para ver se eles guardariam ou não os mandamentos. No final, é isso aí que você tem que ler no seu coração e no coração de quem você quer fazer alguma leitura aí mais profunda. Se através do que está passando, se ele guarda ou não os mandamentos. O que, que a gente pode guardar quando a gente passa por uma privação? Qual que é a tendência? Se eu não guardo os mandamentos no momento de privação, eu vou xingar todo mundo, né? Vou reclamar. Estou guardando os mandamentos? Então o outro fica ali, esse aí diz que tem a palavra lá dentro, mas na hora do vamos ver, não, parece que não está produzindo o que deveria. O que mais? As situações da vida, como é que a gente age, como é que a gente usa a nossa língua, como é que a gente, para onde a gente vai quando a gente está num aperto? A gente vai buscar em Deus ou a gente começa a usar todos os meios imagináveis e inimagináveis para solucionar? O Arthur contou hoje de manhã lá na IBD, momento difícil, pensou, bom, vou abrir o meu negócio, o negócio é partir para ação. E aí se deu mal, se meteu com sociedade, com incrédulos, e aí ele falou, só foi perda de tempo e perda de dinheiro e um monte de coisa. Naquele momento, não foi, não seguiu aquilo que a palavra de Deus nos diz. E José, ele está interessado em saber o que está no coração deles, mas mais ainda do que isso, ele quer dar oportunidade para que haja reconciliação na família. Ele tem um propósito de unir a família novamente. Ele sabe que houve uma divisão, que houve ali uma coisa terrível, e ele quer ser esse agente, talvez de forma, para alguns, não muito assim, bondoso, mas ele sabe que é só através dessa guerra que a paz realmente vai reinar e vai chegar nessa família que foi dividida e separada ao longo desses 22 anos. Você tem sido fiel a Deus, guardando os seus mandamentos em meio àquilo que a vida tem trazido para você? Uma vez o pastor Donizete contou que ele, talvez a história não seja exatamente essa, quem sabe, talvez tenha umas nuances. Você sabe que quando a gente conta, repete a história de alguém, que a gente ouviu assim, às vezes vai aumentando um pontinho, tá, né? Mas assim, a essência vai ser a mesma. E ele estava vendendo o carro dele, então levou o carro numa agência, e o rapaz ali, o agenciador, deu um cartão, estava escrito lá, Deus é fiel. Ele falou, beleza, né? Eu estou lidando com um crente, pensou, né? Com ele mesmo, né? E aí, tal, o rapaz vendeu o carro e na hora de receber, o rapaz, nada de dar o dinheiro, né? Foi uma canseira e tal. Aí ele lembrou do cartão, ele pegou e falou assim, Deus é fiel, isso é verdade. Mas o rapaz não é, né? Oi. Ah, ele mesmo que falou, então pior ainda. Você vai estabelecendo relacionamentos mais próximos apenas com um cartãozinho que a pessoa te dá, Deus é fiel? Ou você procura conhecer um pouco mais? Né? Cuidado, cuidado. A gente tem que falar de Jesus para todo mundo. Né? Agora, estabelecer alianças, tem que conhecer. Né? Os que vão casar ainda, tem que conhecer antes. Conhecer bem antes. Né? Então esteja atento para ver se a pessoa guarda ou não os mandamentos. Se guarda ou não. E você também, através disso. Se você guarda ou não. E eu acho que essa primeira parte, ela nos leva a considerar se eu e você temos sido aprovados por Deus pelos testes da vida. Gente que ainda nem passou pelo teste, mas só de pensar que vai passar, já dá ansiedade, já dá um treco aqui dentro. Não é verdade? Então, olha, não escapa um que não tem alguma situação mais difícil, mais tensa, mais complexa, e Deus quer que nós saiamos aprovados, guardando os seus mandamentos no meio desses testes e dessas provações. Esse servo, então, ele corre atrás desses irmãos que já tinham deixado a cidade e então descobre que o copo de José estava ali no saco de Benjamim. E tem uma informação aqui, talvez um pouco diferente, talvez não muito fácil de a gente trazer alguma explicação, mas é dito que por meio desse copo, José fazia suas adivinhações. O que, que será que é isso? A gente, olhando para a história de José, não é um José que usa esses meios aí de líquidos nos copos e dependendo do formato e tal. Ele deixa claro de que a revelação vem de Deus. Aconteceu lá nos sonhos, ele fala, eu conheço alguém que conhece os mistérios, que conhece essas coisas escondidas. Então, penso que deve ser uma má interpretação desse servo, dos egípcios, sobre o que é profecia, sobre o que é revelação, e talvez então usam essa nomenclatura errada, né? Duvido que José tinha se desviado e virou lá um adivinho egípcio, né? Penso, fico com a ideia de que ele prosseguiu honrando a Deus, e é uma interpretação, uma leitura errada dessa palavra que eles estão fazendo, e enfim, ou até para dar importância, olha, não é qualquer copo que vocês roubaram, né? É o copo lá que José usa para uma coisa super importante. Enfim, mas há aí um objeto que pertence a esse grande governador que foi encontrado no saco de Benjamim. E logo de cara, qual é a reação desses irmãos? Que morra no saco de quem for encontrado esse copo. A pessoa que é dono daquele saco, que morra. E todos os demais sejam servos. Opa, mudou, né, do que lá aconteceu com José 22 anos atrás. Agora um por todos, todos por um. Tem uma penalidade maior para quem roubou o copo, né? Mas nós vamos ser servos. Já tem aí uma unidade entre esses irmãos, um pouco diferente. Aí o servo responde o quê? Sim, nós vamos fazer conforme as palavras de vocês. Notem como é que o servo diz. Ele não fala que ele concorda com a morte de quem for pego com aquele copo. Ele diz o seguinte, seja conforme as vossas palavras, versículo 10. Aquele com quem se achar será meu escravo. Vós, porém, sereis inculpados. Ele traz aquilo que é mais justo, mais equilibrado. Aquele que é o culpado, aquele tem que responder, os demais não. E aí então se acha o copo de mantimento no saco de Benjamim. E eles fazem o quê? Eles rasgam as suas vestes. Carregam os jumentos e voltam para a cidade. Essa atitude de rasgar as vestes é demonstração de alguma coisa errada. A gente está, não sei nem se é a palavra arrependido, mas uma contrição, uma angústia, um medo, um desespero, um reconhecimento de que foram pegos, alguma coisa está errada, eles estão sentindo, e eles voltam para a cidade. E aí, quem que toma a dianteira? Quem que assume o caso diante de José? Versículo 14. Judá. Quem é Judá? É um desses irmãos aí que faz parte da linhagem que vai dar origem ao Senhor Jesus. Judá assume aí a problemática em nome dos irmãos todos. Eles se prostram diante desse grande governador de José, e José diz: que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? E aí, olhem só para a resposta de Judá. Que responderemos a meu Senhor? Versículo 16. Que falaremos? E como nos justificaremos? E aí essa frase, acho que é a frase mais linda desse capítulo, uma frase libertadora, que ninguém gosta, mas que é o segredo de uma vida liberta para ser vivida para o Senhor. Achou Deus a iniquidade de teus servos. Alguém tem uma outra versão com uma outra frase? Está no versículo 16. Alguém tem outra ainda? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Deus trouxe à luz a culpa. Por que que eu digo que é tão lindo? Porque naquele momento, não foram eles que roubaram aquele copo, concordam? Foi o servo, a pedido de José, que colocou, que semeou ali, que plantou aquele copo e que devolveu o dinheiro. Daquele mal, eles não eram culpados. Daquele erro, eles não seriam punidos. Porque não foram eles que fizeram. Por que então que Judá, em nome de todos, diz essa frase? Deus achou a iniquidade de teus servos. O que que ele está pensando nesse momento? Do passado. Ele está lembrando do que fizeram com José há 22 anos atrás. E vem à tona a culpa de pecados passados, que já foram, mas que não tinham sido acertados. E é fantástico isso, como o Espírito Santo faz a gente lembrar de coisas lá do passado que não foram resolvidas, e naquele momento, naquela circunstância, então cai a ficha, e em nome de todos, ele diz: olha, Deus achou, não foi você, José, que achou, não foi o servo, foi Deus. Ele reconhece e coloca ali o agente como sendo Deus que provocou essa situação, e ele está se lembrando desse erro ali do passado. Judá não tentou correr e se justificar. Ele simplesmente disse: pecamos, pequei, e nós vamos pagar o preço. E nós vamos ser escravos de meu Senhor. E aí José diz: não, basta só aquele em que foi achado vai ser escravo. Os demais podem voltar para casa. Esse governador também é um governador justo. Cada um vai responder pelos seus pecados. Os filhos não vão responder pelos pecados dos pais. Nem os pais vão responder pelos pecados dos filhos. Está em Ezequiel, está em Deuteronômio. Cada um vai responder pelo seu próprio pecado. Nesse momento não há coletividade. Nesse momento, teria sido a oportunidade para os irmãos falarem: tá bom, governador, deixa o Benjamim aí, nós já deixamos um lá para trás, que já não existe, esse é irmãozinho dele, da mesma mãe, do mesmo pai, deixa aí o Benjamim e vamos se safar, e vamos voltar para a nossa terra com comida. O cenário é muito parecido lá com o de José. Mas Judá fala: não, nós vamos ficar todos aqui. Todos nós vamos ser escravos, nós vamos assumir junto essa culpa. E ele está lembrando então lá daquele passado, e esse Judá então, em nome de todos, está resolvendo de forma honesta tudo isso. Quando o pecado chega, Judá se cala. Vocês lembram que esse calar-se diante de Deus, por causa do nosso pecado, está lá em Romanos? Romanos 3,19, depois daquela lista de como é o coração do homem, sem Deus, pecaminoso e corrupto, não há justo nenhum sequer, todos se extraviaram, é como sepulcro caiado, por fora bonitinho, mas por dentro podre. Aí no final, ele diz o seguinte: para este que vive na lei, só lhe resta calar-se, e se cale, e cale-se toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Você e eu, aceitando ou não os nossos pecados, somos culpados diante de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que não depende da sua ótica, depende de como você se acha, mas é como Deus nos vê. E diante desse Deus três vezes santo, não há um que escapa. Somos culpados. E essa frase é a frase mais libertadora quando, e você já deve ter feito isso no momento da salvação, dizendo: eu sou iníquo, sou culpado, sou pecador diante de Deus. E aí você começou a encontrar a luz de Cristo para viver, para agradar a Deus. Mas durante essa caminhada cristã, nós caímos, nós pecamos. E feliz aquele que reconhece a sua culpa diante de Deus e confessa e diz: Deus, olha, estou me lembrando disso, me perdoa, me limpa. O ímpio não faz assim. Quando o ímpio é pego no pecado, o que ele faz? Ele se justifica. É o que a gente está vendo no nosso país. Ninguém, o ímpio não quer acreditar que ele foi pego, que ele é culpado. E esse mal também está no nosso coração. É muito fácil um crente também fugir e se justificar. E não querer admitir diante de Deus. E quando necessário, diante das pessoas. O que a oração do Pai Nosso diz? Perdoa-nos os nossos pecados. Se é uma oração ali que Jesus está ensinando, não é uma oração para ser feita uma vez por ano, é um padrão de oração diária. Por que ele incluiu ali? Porque ele sabe que nós precisamos confessar os nossos pecados, reconhecê-los, e feliz aquele que olha para dentro de si, faz como Davi: sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Ele está clamando: Deus, me revela, porque quanto mais limpo estiver, mais eu vou te glorificar, mais eu vou enxergar a direção da tua vontade para a minha vida. Vocês lembram da parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano? Os dois que foram ao templo e foram orar. O fariseu lhe orava de que jeito? De si para si mesmo, né? E ele dizia tudo o que ele fazia, né? E ele estava ali, talvez até aumentando um pouquinho, né, as coisas boas que ele fazia. Eu jejuo, eu dou isso, eu dou aquilo, eu ajudo os pobres e faço, e aconteço e tal. Né? Ele estava assim, maravilhado de pensar na bondade dele. E aí vem o outro, o publicano, um pecador, que não ousava nem olhar para o céu, batia no peito e dizia o quê? Sê propício a mim, pecador. E aí o texto continua, a parábola continua: este saiu justificado. Se você quer ser justificado por Deus, é nesse reconhecimento da nossa culpa diante de Deus. Isso não é deprimente, isso é libertador. A teologia liberal vai dizer que isso aí abate as pessoas, isso deprime, isso oprime, isso faz mal. A minha irmã viveu isso. Alguns anos atrás, ela pregou sobre Romanos 3 num grupinho, e ali no final, dois pastores liberais falaram: isso não é um discurso bom, isso não se fala mais. Com isso você está colocando um fardo, um peso sobre as pessoas, dizendo que elas são pecadoras, dizendo que elas têm culpa. E ela foi duramente repreendida por dizer aquilo que Deus diz e como ele nos vê. Por quê? Ele não se apropriou do seguinte passo depois que a gente recebe essa notícia. Por que que as pessoas estão vivendo deprimidas, com exceções, é claro, né? Pesarosas e só voltadas em si mesmas, com cheio de problemas físicos decorrentes de ansiedade e tudo mais, porque não tem experimentado essa confissão que liberta da culpa do pecado. Porque essa culpa, ela pesa, ela faz mal, até para o físico. Então, quando nós anunciamos essa palavra, não é para ficar apenas na sentença de culpabilidade diante de Deus, mas para dizer, olha, isso tem solução. Não esconda, esconder é pior, faz mal. O que Davi disse? Enquanto ele calou, escondeu os seus pecados, o que aconteceu? Envelheceram-se os seus ossos. Quem já mexeu com osso aí dói bastante, não dói? Oh, dói pra caramba. Ele experimentou no físico o que era reter um pecado não confessado. Mas quando ele confessa, quando ele torna diante de Deus, olha, quero me livrar disso, e não fica, enfim, escondendo, aí ele experimenta a alegria e essa vida em abundância, aquilo que você sabe. Os irmãos passaram pelo primeiro teste. E eles revelaram que tinha alguma coisa diferente no coração. Pelo menos Judá. Mostrou que ele tinha um coração mais humilde, reconhecendo os seus erros. E esse teste caminha. E essa confissão deixa muito claro de que ele tinha entendido aquele mal passado e queria consertá-lo. Vocês veem que Deus está transformando o mal, esse cenário aí com esse servo, com esse copo, aparentemente uma coisa má, mas que está produzindo um bem, está gerando alguma coisa no coração desses homens, levando-os a confessarem e a mudarem de atitude e se unirem mais e trazendo humildade e restabelecendo a reconciliação, a unidade, a comunhão nessa grande família. A defesa de Judá é uma defesa lindíssima. Se você olhar para essa defesa, e ele com jeito, ele pede permissão para falar com o governador, ele chega e fala, eu gostaria que o senhor não ficasse bravo, mas eu tenho uma palavrinha para dizer. Ele elogia, o senhor é que nem o faraó, põe lá o governador lá em cima. E aí ele começa a construir a argumentação, dizendo, lembra quando a gente veio? O senhor perguntou da família, nós dissemos que tinha lá um mais novo em casa, o pai já era velho, aí o senhor queria que nós trouxéssemos esse menino, e aí esse menino, ele é muito apegado ao pai, e aí acontece o seguinte, o pai não queria deixar ele ir, mas o senhor falou que se a gente não viesse com ele, a gente não poderia levar comida, que o senhor nem nos receberia, então, afinal, o pai deixou esse moço, porque eu me coloquei como fiador, como garantia, ali, só assim. E agora, se esse rapaz ficar preso aqui, ficar como escravo, e não voltar, meu pai vai morrer. Isso vai significar morte na nossa família, que já é de idade. E ele vai, então, tecendo essa defesa belíssima, onde termina esse capítulo 44, onde Judá diz que ele tinha ficado como fiador, e que ele queria, então, ficar como servo no lugar desse moço. Que esse governador José deixasse ir Benjamim, que ele assumiria o lugar. E nós já falamos que o capítulo 43 é a primeira vez que aparece essa ideia de uma pessoa sendo substituta da outra, num caso assim de condenação, onde Judá, então, se põe como substituto no lugar desse moço. E esse moço suba com seus irmãos. O que vocês enxergam nessa defesa aí? Tem algum cenário aí? Tem alguma verdade escondida em relação a Deus e a Jesus? E o Espírito Santo também está aí? Olha que bonito. Considere o seguinte, por alguns instantes, que José é é Deus nesse momento. A gente sempre tem visto José como um tipo de Cristo. Mas imagina agora José como sendo o próprio Deus, cheio de glória ali no Egito, o grande governador, aquele diante de quem todos se curvam, aquele que gerencia o alimento que dá vida, aquele que proveu e que é o grande administrador de uma terra que está passando pela fome, e fome gravíssima e terrível. Imaginem nesse cenário Judá como sendo Jesus Cristo. Judá é aquele que assume a liderança diante dessa culpa que foi encontrada nesses irmãos, aquele que entra como fiador, como a garantia no lugar daquele que foi pego com aquele copo. É um que se levanta e que vai negociar diante desse grande governador em favor lá do Benjamim. O que nos é dito de Jesus lá em Hebreus? Que ele é o fiador de superior aliança. Hebreus 7:22 vai dizer isso, que ele é fiador de uma superior aliança. Nós temos duas alianças, a aliança do Antigo Testamento, através de animais, de bodes e de cordeiros e tal, através do sangue deles, ainda não completo, não conseguindo substituir, né? Mas cobrindo quando alguém levava esse animal e ele era sacrificado. Mas essa superior aliança, ou segunda aliança, que Hebreus vai descrever, é na pessoa de Cristo, através do sangue dele. E esse Jesus, através da morte dele, ele se torna a garantia diante de Deus de que todo aquele que reconhece a sua culpa, que se arrepende, tem a vida. Não é mais condenado, mas encontra a liberdade. E Benjamim, então, é você e eu em quem foi achada a culpa, e nós responderemos pela nossa culpa. E quem é o Espírito Santo aí nessa história? Quem foi apontar o pecado ali de Benjamim? O servo. Eu vejo o servo aí como sendo a pessoa do Espírito Santo, que corre ali atrás para dizer, meu, o que vocês fizeram? E aí o Espírito Santo tem essa missão de nos convencer do pecado, de nos apontar, de nos mostrar onde está o nosso erro. 1 João 2:1 vai dizer que Jesus, o justo, é a propiciação pelos nossos pecados. Sabe qual que é a ideia da propiciação? Um dos aspectos aí dessa palavrinha é aplacar ou acalmar a ira de Deus. Não é lindo? Jesus, ele veio para aplacar, para acalmar a ira de Deus que pesa sobre todo pecador. Ele é esse intermediário, ele faz essa ponte entre você e eu, entre você e eu, e Deus que é santo. E Jesus se pôs ali no caminho, assim como o Judá se pôs e fez a intermediação junto a José. Eu tenho entendido cada vez melhor, ainda estou longe de entender bem, mas o que é a misericórdia de Deus? Você e eu necessitamos da misericórdia para a gente continuar vivo, diante desse Deus santo. E é o que José está fazendo, não, só ele, não vai morrer, vai ser apenas escravo. É como se esse grande Deus, ele não inocenta o culpado, ele não tira a gravidade do erro, mas ele pesa com misericórdia. E ele não dá aquilo que mereceria, porque quem roubou um copo do grande governador era, não tinha escapatória. E aí essa misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E por que eu tenho entendido melhor? Porque olhando para a minha vida, quantas coisas que desejaria, já manifestei diante de Deus que eu desejaria caminhar e prosseguir, e ainda não vai como deveria. E o que é isso? Ainda bem que tem a misericórdia, que lida com graça, com paciência. Aliás, como José tem feito com os irmãos, desde a primeira vinda deles, ele deixa preso Simeão, um só, durante um ano mais ou menos, hein? E os outros foram embora e nem quiseram voltar para recuperar o irmão. José tem paciência para trabalhar na vida desses irmãos para que mudassem, que fossem transformados. Ainda bem que Deus é paciente, esperando, às vezes, um ano, dois, para que eu mude. Isso não quer dizer que eu tenho que me aproveitar disso, né? Por causa da graça, então vamos continuar errando. Mas como você e eu necessitamos dessa misericórdia, senão a gente não estaria aqui, nem eu falando, possivelmente nem vocês ouvindo. E é isso que esse cenário vai nos apontar, um Deus misericordioso, um Deus justo, Jesus que se interpõe, que vai brigar no bom sentido, para que ele seja feito culpado no lugar de Benjamim. Ele assume toda a nossa culpa. E o Espírito Santo aí, esse servo, trazendo à luz o mal, o pecado, e ajudando para que seja transformado em bem. E esse bem é transformado quando há reconhecimento de culpa. Deus achou a iniquidade dos teus servos. E aí nós caminhamos para o capítulo 45, e o final dessa história belíssima, onde tem uma expectativa no início do 45. O que é que José vai decidir? Depois dessa defesa, eles estão ali esperando. Ou esse cara vai acabar com a gente, ou então vai aceitar e vai falar, não, Benjamim vai ficar. E aí eles já sabiam a história, se Benjamim ficasse, voltar para casa sem Benjamim, era a morte do pai. Tem aí uma grande expectativa. E José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele chamou eles pertinhos e disse, eu sou José. Eu sou José. Deve ter sido um momento assim emocionante demais. Para José. Porque para os irmãos, eles ficaram mudos. Não lhe puderam responder. Falaram, agora caiu a casa. 22 anos... que a gente tinha dado por morto, fizemos o que fizemos, e agora ele é o governador com a gente aqui, aí acabou. Mas José não está pensando em se vingar, longe disso. Esse choro, esse choro foi tão alto que os que estavam fora da sala ouviram. Ouviram. Eu penso que aqui é um misto de um monte de coisa, né? Claro, a emoção de rever os irmãos, de rever não que ele estava vendo já há tempo, né? Mas ele segurou, né? Que autocontrole, né? Que controle, porque ele estava mais interessado no coração deles do que viver a emoção de rever os irmãos e de ter a família perto. Está preocupado com o interior, por isso que ele pacienta. E eu acho que aqui é um choro de alegria de ver, eles mudaram. Eles mudaram, agora Judá quer assumir o lugar, talvez lembrando, puxa, nós deixamos o nosso irmão embora, ninguém segurou, agora eles estão unidos aqui, alguma coisa aconteceu, o cenário está melhor. De pensar que o pai dele ainda vivia, de rever esse irmão mais novo, e nesse silêncio mórbido desses irmãos, José toma a palavra novamente e fala, chegai-vos a mim. E chegaram-se, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Ele não minimiza o pecado, ele não põe panos quentes, olha, foi isso que aconteceu, vocês me venderam. Só que ele não fica lá cutucando todo esse pecado, mas ele também não minimiza. Mas logo ele passa e diz o seguinte, agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. A ênfase de José é no perdão. José ali está dizendo, vocês fizeram, mas vocês estão perdoados. Vocês estão perdoados. Eu não vou me vingar. Eu não vou fazer o mesmo que vocês fizeram. Deus, apesar de vocês terem feito isso, Deus acima é que permitiu. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Que exemplo, né? Que exemplo. Primeiramente, é só o Senhor Jesus que consegue
dizer perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, mas ele nos chamou para imitar também. E nós também perdoarmos aqueles que nos ofenderam, tenha sido um ano atrás, tenha sido 10 ou tenha sido 20. E reconhecer que o perdão, ele traz vida. Quando nós não perdoamos, a morte. No final da oração do Pai Nosso, depois lá da glória a Deus e do amém, Mateus, vamos dar uma olhadinha lá em Mateus. Mateus 6, o quanto é necessário o perdão, sem o qual nós não seremos perdoados por Deus. Mateus 6, versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Passada a disciplina que José impôs sobre os seus irmãos, ele os perdoa e ele demonstra atitudes de perdão. Não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus que me trouxe. Vocês podem voltar para a casa de vocês. E ele os despede. Apressai-vos, subi ao meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. E aí eles levam esse presentão de dizer, podem voltar, vocês vão ficar aqui comigo. Vocês vão receber uma terra boa, a terra de Gósen. E vocês podem vir um Deus que não só perdoa, mas ele dá toda a riqueza dele para agraciar os seus filhos que reconheceram o seu pecado. E aí, um monte de abraços e beijos nessa família. E eles então, ali em prantos, em choro, se abraçam e tem um momento especial em família por causa do arrependimento e por causa do perdão. É somente através desses dois elementos que a sua família, que a minha família, que a Igreja de Cristo vai viver em paz. Sem arrependimento e sem perdão, não há reconciliação. Não há. Esse é o caminho. Isso é o caminho dia a dia, isso é o caminho semanal, mensal, diante de Deus e diante uns dos outros. E eu termino com mais um versículo, o Salmo, Salmo 76, 10. Salmo 76, 10, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Uma outra versão. Até a ira dos homens redundará em teu louvor, e com o restante da ira tu te armas. Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor. A ira desses irmãos contra José redundou em louvor e glórias a Deus. Deus transforma o mal em bem. Quando há submissão a Deus, quando há arrependimento, quando há perdão, quando nós somos aprovados pelos testes da vida, guardando os seus mandamentos, e os seus mandamentos dizem confissão e perdão, nós experimentamos a vida. Ninguém morre, nem o pai, nem Benjamim, nem Judá precisa ficar lá preso e escravo, porque Jesus já fez isso por nós, pagou o preço e é suficiente. A liberdade. Por que é tão difícil nós vivermos isso? Porque o nosso coração quer esconder. Mas que Deus nos dê a graça de, com Ele, entre nós, vivermos essa transparência do arrependimento e do perdão. Recentemente aconteceu comigo, tive que procurar o irmão da igreja, tinha dado uma informação errada e disse para ele, olha, não foi bem assim, foi assado. Esse é o caminho da vida, dos laços verdadeiros, transparentes, sinceros. Quando Deus acha a nossa iniquidade, aí há desdobramentos que o glorificam. Vamos orar? Nosso Deus, graças te damos por Jesus Cristo, que assumiu toda a nossa culpa ali na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Que bênção, Deus, eu e nós termos sido sarados e não mais precisamos pagar pelos nossos pecados. O Senhor nos libertou. Ajuda-nos a vivermos dia a dia recorrendo a esta cruz, que foi suficiente para qualquer pecado, seja grande, seja pequeno. Porque aos teus olhos, tanto um pequeno como um grande, levou Jesus à mesma cruz. Senhor Deus, obrigado pelo teu Espírito que atua, nos convencendo de pecado. Obrigado por esse grande Deus, que é justo, que é misericordioso. Senhor Deus, continua conosco, abençoando o restante desse nosso dia e que haja essa harmonia, essa comunhão, essa unidade, que é uma experiência espiritual, não apenas de simpatia entre alguns, mas uma experiência espiritual, porque é o mesmo Jesus que habita em nós, é o mesmo Jesus que é o nosso Salvador, que tira tudo aquilo que cria separação entre nós, que tira o pecado, que é essa barreira que impede essa comunhão e unidade plena. Em nome de Jesus. Amém.